Jones, do you realize what the Ark is? It's a transmitter. It's a radio for speaking to God. And it's within my reach.
You want to talk to God? Let's go see him together. I've got nothing better to do.
Fala aí, galera, começando o episódio 205 do nosso podcast, e você já sabe o tema, só escutando essa brilhante composição de John Williams. Vamos falar, é claro, de Caçadores da Arca Perdida, Raiders of the Lost Ark, filme de 1981 dirigido pelo Steven Spielberg, mas produzido pelo George Lucas. Na verdade, este filme é dessa dupla. George Lucas teve muita influência no desenrolar da produção. A gente fala um pouquinho também de Indiana Jones no Templo da Perdição, Indiana Jones e a Última Cruzada, e pincela um pouquinho aqui e ali sobre Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, e o último lançado esse ano, 2023, Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Mas é claro, o principal aqui vai ser falar sobre Caçadores da Arca Perdida. Pessoal, se você quiser dar aquela força para o podcast, entra no iTunes, faz uma classificação e deixa um review. Se você escuta pelo Spotify, você pode dar 5 estrelinhas para a gente também, lá na plataforma. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar filmesclassicos.com.br, pode acessar nossa página no Facebook, a gente também tem um perfil no Twitter e no Instagram. Se você quiser acessar o nosso grupo no Facebook, você precisa entrar em contato com Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, porque o grupo é privado. E saiba também que você pode nos ouvir no YouTube ou em qualquer outra plataforma onde estejam disponíveis conteúdos de podcast.
Indiana Jones. Always knew someday you'd come walking back through my door. I never doubted that. Something made it inevitable. So what are you doing here in Nepal?
I need one of the pieces your father collected.
I learned to hate you in the last 10 years.
Começar então o papo, galera. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, desta vez, três pessoas. Um, é claro, meu sócio aqui, Alexandre Cataldo, tudo bem? Fala de Blumenau, como é que você tá, Alexandre?
Tudo certo, Fred. E aí?
Beleza.
Como é que vão as coisas?
Tranquilo, tô aqui com meu chicote aqui do lado, tá certo. Meu Fedora, botei meu Fedora aqui, vocês não estão vendo, vocês que estão escutando o áudio, o pessoal da gravação aqui tá vendo, com certeza.
Cuidado com os socos aí, hein?
Temos aí um especialista em Indiana Jones, certo? Fábio Rockenbach. Vai contar aqui sua história com Indiana Jones.
Tudo bom, Sérgio, que tá aí também, vai ser apresentado. Eu tô dando spoiler aqui já. Tudo bom, Alexandre, Fred?
Certo.
Tô esperando há uns 5 anos por essa gravação.
Olha,
quero crer que são 2 especialistas, né?
Isso aqui pode dar 2. O segundo especialista tá aqui, já foi revelado, mas aqui pode dar spoiler. Só não pode dar spoiler do último filme, hein? Porque 2023 aí a galera vai ficar braba.
Até porque eu não vi também.
Sérgio Gonçalves, falando de São Paulo. Fala aí, Sérgio.
Fala, Fred, Alexandre, Fábio. Prazer estar aqui de volta. Tô aqui do lado do meu Lego do Indiana Jones, que eu montei recentemente. E eu também estranhei, né? Qual é esse ano? A gente tá em qual temporada do PFC?
9.
Vocês que tem as planilhas e tudo, a nona. Eu pensei que fosse ser no primeiro ano, né?
Pois é.
Porque é muito recente, Indiana Jones, é uma coisa muito recente.
É, aí esperei pro terceiro, não foi, falei, quer saber, eu vou sair, não vou mais fazer.
Tá,
os caras estão colocando filmes obscuros estão passando por cima de filmes clássicos de verdade.
A gente tava esperando o quinto episódio.
Quinto filme, né?
Né, ser feito pra gente poder lançar, pô.
Tá certo, antes tarde do que nunca, né?
Mas imagina, né, quando o PFC começou, o primeiro filme tinha, havia pouco tempo passado da barreira dos 30 anos, né?
Isso.
Pois é.
É.
Estão ficando velho.
Pois é.
Bom, é uma trilogia que eu posso dizer que eu vi no cinema. A trilogia, os três primeiros, né?
Isso.
A gente pensava como uma trilogia até a Caveira de Cristal em 2008.
Eu vi os quatro no cinema, tá?
É, Caveirão eu não vi não, mas os três primeiros eu vi. O primeiro deles tinha 10 anos, lançou aqui no Brasil, acho que comecinho de 82, ou talvez ali perto do Natal de 81. E eu lembro de ter assistido, não lembro qual dos cinemas da Praça Sans Penha na Tijuca, que tinham vários, tinham cinco pelo menos, e alguns deles ali com 1.000 lugares para cima. Então era aquele espetáculo, né? Aquela coisa de gala mesmo.
Salas lotadas, né? No estilo Indiana Jones.
É, não tinha muito essa modinha de ir vestido como personagem igual tem hoje, assim, com essa...
Não, né? Não tinha cosplay. Quase não tinha, né?
Mas isso é interessante, né? Ver a importância do filme, a importância do evento, né? Que nem aquela história, onde você estava em 11 de setembro de 2001, né? A gente lembra o nosso primeiro contato com Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida. Curiosamente, eu não vi os três filmes, eu só fui ver no cinema o terceiro. É, o primeiro e o segundo eu não vi, mas o que eu me lembro, Caçadores da Arca Perdida, foi pouco depois do meu pai ter comprado um videocassete, isso por volta de 85, por aí. Tinha uma locadora, né, uma locadora que a gente sempre ia, que tinha uma cópia do filme. Mas ele nunca parava lá, eu não conseguia alugar esse filme. E eu até era doido pra assistir e não conseguia, então era assim, meio um desafio, sabe? As pessoas mais novas, as gerações mais novas não sabem o que é isso, né? Você tem que ficar atrás de um filme para conseguir assistir, não existe internet, não passava mais no cinema, porque a gente tá aí em 85, 86, né? Ou era videolocador ou você não assistia, né? Eu tinha que esperar passar na televisão.
Demorava anos, né?
Não sei se vocês lembram.
Mais
passava anos. Esse filme foi, salvo engano, esse filme foi o segundo filme que a Globo exibiu no Tela Quente, quando eles começaram o Tela Quente.
Primeiro foi o Retorno de Jedi.
Para passar na TV eram 5 anos.
Retorno de Jedi.
Mas foi mais. O Caçadores foi 88, se eu não me engano.
No mínimo 5 anos.
No mínimo
5 anos. É. Mas, cara, para falar a verdade, eu não lembro se eu vi o primeirão, tá? No cinema. Eu acho que o segundo eu já fui ver no cinema, sim. Mas o quarto, com certeza, e o terceiro também.
Minha história é bem mais triste que a de vocês.
Conta aí sua história pra gente
Minha história é muito, mas eu falei hoje, inclusive, no grupo ali, cara, me deem 5 minutos que eu preciso falar a história aí. Porque, diferente de vocês, eu venho de uma cidade muito pequena. E na época que estavam os filmes passando ali, começo dos anos 80, já deixou de existir o cinema, né? Eu cheguei a ver alguma coisa no cinema lá, mas eram filmes tudo classe CD, né? Aqueles zorros genéricos passavam lá, os filmes do Bud Spencer, e era só, não chegava nada mais do que isso. E, diferente dos meus colegas, eu que era o mais enlouquecido por cinema, né, que mais gostava de cinema, não tinha videocassete, meu pai não queria comprar videocassete. Então eu fiquei no limbo, né, eu via todo mundo pegar fitas, coisa e tal, etc e tal, e eu tinha que esperar vir na TV. Por isso que eu lembro que não foram nem 5 anos, foi mais tempo. Como o Sérgio falou, o filme foi o segundo da Tela Quente, o primeiro foi Retorno de Jedi, lembro disso até hoje. Porque aí eu tinha uma válvula de escape. E eu vi esse filme sem ter visto em outro lugar antes. Eu vi na TV a primeira vez e eu fiquei absolutamente enlouquecido. Porque os meus colegas diziam, não, olha, tu tem que ver, tu tem que ver. Só que como é que o moleque lá com 12 anos, enlouquecido pelo que tinha visto, consegue matar a vontade de ver o filme? Coisa que hoje em dia o pessoal não sabe o que é, né? O pessoal tem 200 mil filmes em casa, vê a hora que quiser. A gurizada de hoje não sabe o que é você ter essa negação de não poder ter a qualquer momento aquilo que tu quer ver, né? Então a gente meio que valorizava muito mais. E aí encontrei a novelização, o livro do Campbell Scott. Peguei aquele livro na biblioteca pública, eu devo ter ficado uns 3 anos com o livro, né? No fim me pagaram uma multa muito pequena, mas eu fiquei com o livro porque era a única maneira que eu tinha de... Tinha a capa era igual do filme. Mas a maior loucura que eu fiz foi que na segunda vez que passou o filme... Eu peguei uma fita cassete, peguei aqueles rádios grandões, né? Botei aquela fita cassete em modo EP, eu acho que é o de 6 horas, né? Pra ter certeza que não ia dar problema nenhum. E botei e gravei o áudio do filme, parando nos intervalos. E na manhã seguinte, tava lá o moleque, lá já com uns 13 anos, né? Foi um ano depois, deitado na cama, de olho fechado, ouvindo o filme.
Imaginando o filme.
Relembrando o que
não,
tinha visto.
Não, é uma coisa muito louca. Muito louca, recuperando. É por isso que eu disse pra vocês, eu não vi o filme de novo pra hoje. Porque eu já sei o filme de cor até em vários frames, assim, exatamente. Porque eu exercitei isso durante muito tempo, numa negação de poder ter os filmes que eu queria ter. Caraca. E aí, recentemente, me caiu uma lágrima, porque eu tenho um documentário na Netflix chamado A Ótica do Cinema. Que é muito bacana, são 6 episódios falando justamente sobre relações das pessoas com o cinema, etc. E o episódio 1 é de uma crítica chamada Sasha Stone, que ela fala como ela descobriu a paixão pelo cinema vendo Tubarão, na época, nos cinemas, né? E ela usa isso como gancho para falar de como aquilo fez nascer o amor dela por cinema. E uma das imagens que ela coloca ali e que ela narra é como ela gravou Caçadores da Arca Perdida numa fita cassete para poder decorar cada fala, porque ela não tinha as facilidades que tem hoje, e aparece a fitinha dela lá, escrita Raiders of the Lost. E eu lembrei na hora da fita cassete que eu tinha escrito Caçadores da Arca Perdida, eu pensei, cara, eu não sou o único louco do mundo que fez isso. Eu juro por Deus pra vocês, me caiu, eu comecei a emocionar, quase me caiu uma lágrima. E é uma coisa muito gostosa, porque é o tipo de relação com o cinema que só quem é maluco a ponto de fazer isso pra suprir a falta que a gente tinha naquela época. Vocês falaram no episódio 1 do PFC, eu lembro até hoje do que foi a chegada do Hitchcock, por exemplo, em fitas VHS, de como era difícil a gente conseguir ver aquilo que a gente ouvia falar. Eu acho que esse tipo de relação com filmes é uma coisa que tá meio que se perdendo, né? Em troca do fanbase exagerado, do cosplay.
Ficou tudo muito fútil, muito tudo fácil.
Tudo muito fútil, muito fácil. É, tá, e esse filme, ele não é à toa que eu tenho o pôster aqui atrás de mim, eu tenho livro sobre ele, eu tenho o próprio livro do filme, porque ele, pra mim, ele é a base, assim, ele é o início dessa relação de amor puro com o cinema, porque eu me emociono quando eu lembro daquele moleque deitado na cama ouvindo o filme para tentar lembrar.
Olha só.
Cada uma das cenas.
Ele é o seu retorno de Jedi.
Ele é o meu.
Que é para mim. Mas então, eu vou te falar também que o Caçadores da Arca Perdida, principalmente ele, né, entre os 5 filmes, e de todos os filmes que eu já vi, eu vou dizer que provavelmente é um dos filmes que eu mais revi na minha vida, cara. Também é um filme que eu tenho de cor. Já vi muitas e muitas vezes esse filme, toda vez que passava na TV lá antigamente, né? E passava muito, né? Passava muito.
Eu faltava educação física para ficar vendo o filme.
Opa, confissão aqui.
Isso, vai. O professor vai cobrar isso aí depois, hein? Ou os alunos, né? Vai dizer, porra, você professor, faltava aula porque eu não posso, né? Mas é um dos filmes aí também que tá lá na minha origem lá de cinéfilo. Certamente contribuiu junto com outros, né? Claro, eu citei aqui o Retorno de Jedi, que é o que eu mais tenho uma memória, assim, do tipo da sua, né? Mas não tão comovente a ponto de gravar. Não, acho que eu nunca gravei nada em nenhum filme em fita cassete, assim, mas, porra, é pra você ver o que o cinéfilo passava pra ter só um cheirinho ali que fosse do filme, né, cara? Incrível essa história aí. Muito perrengue.
Mas é isso, né? E isso leva a uma ligação afetiva com o filme. E não necessariamente é, no caso, o filme, a gente tá falando de um clássico absoluto, mas às vezes nem é um filme tão bom assim, que traz a gente, né, pra essa questão da cinefilia. Mas a ligação afetiva que traz para o cinema é algo muito, muito intenso, né? Você vê o Fábio falando, poxa, é emocionante para ele até hoje lembrar disso, né? Assim como para mim, o meu filme que me trouxe para a cinefilia foi Superman, porque eu lembro de assistir Superman no cinema e eu lembro da minha sensação ali, já contei isso inúmeras vezes nos episódios, a sensação ali, não conseguia nem, não sabia nem ler ainda. Mas até hoje, quando eu assisto, já tava passando, sei lá, num telecine, aí tava ligando, tava passando. É o tipo do filme que tá passando, eu largo o controle remoto na hora. Né? Caçadores é um, Poderoso Chefão é outro. Não importa.
Tubarão
que
tá.
Você já sabe
também
o filme de cor. Então você pode assistir qualquer trecho, o tempo que você... Ah, eu tenho aqui 10 minutos. Eu vou assistir aqueles 10 minutos, né? É assim, é irresistível.
O meu caso foi com o Superman também, eu já falei isso várias vezes, apesar de eu ser 3 anos mais velho, eu talvez por isso eu lembre das circunstâncias e tudo, né? Meu pai me levando no cinema, cinemas lotados, fomos para outra cidade para tentar pegar um cinema mais vazio, né? Niterói, no caso. E assim, eu acho que vocês concordam que é o tipo de episódio, primeiro, você tem razão nas reclamações que você faz em off de que demorou muito, ó. Acho que algumas até não foram em off, já foram na gravação, mas demorou muito, assim como Superman está demorando muito também. Mas por outro lado, é porque pela proposta do podcast, a gente sempre fica com a sensação de que eles são muito recentes, né, pro nosso escopo, mas já estão deixando de ser também, né? Se você pegar para a garotada, eles são filmes velhíssimos, né, peças de museu. E além disso, também porque são filmes tão manjados, tão conhecidos, que a gente até fica constrangido assim, o que eu tenho para acrescentar, né? Eu não vou ficar aqui discorrendo, né, sobre trivias do filme que todo mundo conhece, né? Hoje em dia, nossa, a informação está acessível. É muito mais a questão emocional, né, da experiência, do que isso representou, do que isso trouxe para a gente e para o cinema, né, daquele momento.
Eu falo em trivia, por exemplo, eu pesquisando aqui pro episódio, eu comprei um livro há pouco tempo, ainda tem muita história sobre o filme que eu não fazia ideia, né, em relação à própria criação dele, etc e tal. E é muito bacana que veio à tona há pouco tempo, nesse livro tem inclusive, mas se acha na internet, uma transcrição da reunião inicial que foi feita em 78 ainda, para começarem a decidir como seria o roteiro. Então, é aquele bate-papo livre, solto, né? Do Spielberg, o Lucas, e eles chamaram o Lawrence Kasdan, né, para participar, porque ele faria o roteiro dele e faria o roteiro também do Império Contra-Ataca. E aí é uma coisa muito louca, porque essa reunião foram 5 dias em que cada dia teve 9 horas de conversa. E eles têm isso transcrito, porque foi gravado. E aí tem muita coisa interessante e que eu não fazia ideia, depois de tanto tempo, que tinha acontecido. Por exemplo, muito do que tem no filme 1, ele foi jogado de lado por vários motivos e acabou virando filme 2. Eu não tinha ideia, eu não tinha ideia do quanto de Indiana Jones e o Templo da Perdição existia originalmente nos Caçadores da Arca Perdida.
Também não
chegou a ler sobre isso, Fred.
Eu vi isso num dos documentários que tem na edição do Blu-ray aqui com os 4 filmes, né? Não tem esse último, evidentemente. Mas eles falam isso, que quando eles começaram o Templo da Perdição, eles começaram justamente tentando encaixar as cenas...
Ideias, né?
Ideias que sobraram no Caçadores, e aí construíram uma história ao redor disso aí.
Por exemplo, eles vão para Xangai, né? A ideia inicial do Caçadores, a primeira peça eles iam recuperar em Xangai. Tem uma cena que eles tinham planejado do Indiana correndo atrás de um gongo enquanto o cara metralhava o gongo. Depois
essa sequência toda vira a sequência inicial. Do Tempo na Perdição, né? Mas essa história aí que você contou começa bem antes, né? Quando o George Lucas, lá em 73, ele estava com duas grandes ideias para fazer, né? Fazer o que depois se tornou Guerra nas Estrelas, né? Ou fazer essa história de um arqueólogo e tal, que, né, seria meio que nos moldes ali daqueles seriados, né, da Republic e outras produtoras menores ali na década de 30 e tal. E aí ele decide apostar no Guerra nas Estrelas, primeiro. Lá nesse início ele encontra com outro diretor, o Philip Kaufman, e aí eles desenham alguma coisa ali. A ideia da Arca Perdida vem desse Kaufman, que fala pro Lucas, pô, você tá precisando de um objeto? Vamos fazer da Arca, que contém lá as tábuas dos 10 mandamentos, né?
Essa história ele ouviu do dentista dele, né?
E
contou pro Lucas.
Foi. E o Lucas... assim, não achou muito interessante aquela ideia ali, mas aquilo ficou, né?
Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Dessas duas ideias que o Lucas tinha lá em 73, né? Depois ali do... que ele já tinha feito sucesso com American Graffiti, né? Por que que ele escolheu primeiro o Star Wars, assim? Por que que ele meio que abriu mão, né? Ele não era tão apegado a isso, ou pra ele...
Não,
Star Wars estava mais, vamos dizer,
estava
no momento melhor para fazer, talvez ali, depois do 2001, aquela coisa
talvez.
De ficção científica.
Certamente ele escolheu talvez o filme mais difícil, né? de fazer, porque por conta dos efeitos, né?
Porque visuais, ele parecia, tudo. Pela história, ele não teve nenhum ciúme, né? De abrir mão desse, passar para outras pessoas, né?
Me parece que era a prioridade dele sempre foi o Star Wars, né? Eu acho que tem muito disso também, de tudo que ele alimentava, que ele sonhava, que ele construía, e era uma semana um plano B, era uma ideia B, que ele acabou guardando ali por 6 anos, né? 5, 6 anos até largar ela.
Talvez fosse uma história mais bem já formada na cabeça dele, né?
Pode ser.
Essa questão do Star Wars. Da saga toda, a homenagem à capa-espada toda. Porque a ideia do Indiana Jones veio isso. Ah, vamos fazer, né, uma homenagem aos seriados antigos, né, aqueles filmes dos anos 40 e tudo, um arqueólogo. Mas talvez as histórias não tivessem já tão bem montadas, né? Como talvez ele tenha pensado Star Wars como uma coisa única.
Veio no momento de descanso deles, né, Sérgio? Tu sabe dessa história, num momento digamos, de ressaca. Dos dois ali, que acabou surgindo. Tá, a gente faz o quê agora, né? Inclusive, tem um monte de coisa bacana aí nessa relação.
O Spielberg conta que eles estavam fugindo, né?
Essa conversa deles na praia, é isso?
É, o George Lucas estava fugindo da premiere do Guerra nas Estrelas.
Medo.
Porque tava aquela tensão, né? Como é que vai sair o Guerra nas Estrelas lá? Pô, o pessoal vai receber bem ou vai ser uma merda? Vai bombar? O que, que vai acontecer? Aí eles tinham que meio que esse combinado, assim, na estreia do filme de um deles, eles saíam de férias, né? Eles não queriam estar muito ligado naquilo ali. E aí eles vão pra, não sei pra onde, né?
Havaí.
Pro Havaí. E aí o Spielberg fala pro George Lucas, pô...
Reza a lenda que eles se encontraram por um acaso lá, né?
É, isso eu não sei. Mas eu sei que o Spielberg fala pro George Lucas lá, eu sempre quis fazer um filme de 007, estilo 007. E aí o George Lucas teria falado para ele, pô, eu tenho algo melhor, né? E aí conta a história, a ideia, né? E daí eles seguem, né? E aí decidem ali que o Spielberg vai dirigir o filme, né? E o George Lucas vai produzir. Mas é claro que...
Ele chegou a se oferecer para fazer para United, né? Que a United, ele tinha um contrato de 2 filmes com a United, e acho que o Sugarland foi o primeiro, não tem, acho que foi o Sugarland, né? E aí ele pediu se podia ser o James Bond, aí eles falaram, não. Porque James Bond é, tanto na frente quanto atrás das telas, é propriedade britânica, né? Ele acabou ficando com a mão vazia aí.
Mas encontrou o seu James Bond, né? Porque a gente acho que não dá para argumentar que tem muito de James Bond na série do Indiana Jones, né? Você pensar essa sequência que você falou, inicial do Templo da Perdição, cara, aquilo ali é praticamente James Bond puro, assim. Seria uma sequência de...
Ah, são esses prólogos, né?
Inclusive, você vê o terno que o Harrison Ford tá usando... Aquele branco com um cravo aqui, sei lá qual é aquela flor que bota aqui na lapela, aquilo ali é Goldfinger, 007 contra Goldfinger, ele usa um terno igual.
A relação dele com a mulher ali, né? com a Willy, né?
Também, o fato de ter um...
Que é uma, vamos dizer, a mulher do vilão no início, que...
Isso, enfim, e passa pro lado dele, né?
É, que é diferente da personagem da Karen Allen, né?
É, bem diferente. Tem aquela. Como eles fogem daquele bar lá, né? Naquela boate lá, que eles caem nos toldos. Se eu não me engano, tem uma cena num dos filmes do 007, acho que com Roger Moore, que também tem uma cena com toldos, assim, que sai caindo e tal. Então, é muito assim, inspirado. E, pô, tu vê nos outros filmes, né? Quando eles escolhem o Sean Connery pra ser o pai do 007. Pô, pra ser o pai do Indiana Jones, só podia ser o Sean Connery. James Bond, pai do Indiana Jones, né? O Spielberg fala isso, a escolha foi intencional, não. O único ator que pode fazer o pai do Indiana Jones é o 007, original, Sean Connery. E aí eles conseguiram o Sean Connery.
Essa ideia da abertura, né, descolada, né, do filme original, né, como o próprio Spielberg dizia, o seriado de antigamente tinha aquela coisa de você, muitas vezes no início, exibir cenas do episódio anterior.
Yes.
Então o próprio Spielberg comentava, não, é como se fosse outro filme no início, né? E diferente de um filme atual, ou dos seriados de antigamente também, o Lucas, ele fez a história prevendo que haveria uma situação mortal né, a cada X minutos, né, a cada 20 minutos pelo menos. Só que dessa vez o público não ia ter que esperar uma semana para descobrir o que tava acontecido, onde estava escondida a saída de emergência, esse tipo de coisa. O truque era tornar o perigo tão real que só a inteligência do herói ia poder ajustar e resolver aquilo ali. E essa ideia do prólogo inicial, para mim era genial, porque ali tu tem um mini filme, né, com começo, meio e fim. E ele entrega tudo, a gente consegue entender totalmente quem é o personagem em vários tipos de ações, na questão heróica, na questão de valores, na questão da moral, o humor, toda a questão de escalada de ação, né? Porque você tem ele sempre se dando bem em alguma coisa, você acha que tá tudo bem, de repente ele cai de novo e você sobe, desce, sobe, desce. Esse prólogo do Caçadores, pra mim, ele é... A gente fala muito, por exemplo, daquele prólogo do Tubarão, o pessoal comentava muito, né, que todo, também tem toda uma história ali dentro dele mesmo, inclusive vocês comentaram isso aí no episódio. Aqui, pra mim, é mais perfeito ainda, né, porque a gente tem todo uma história de início, meio e fim ali, que ela sobrevive sozinha, mas ao mesmo tempo ela apresenta o personagem de uma maneira que é difícil de conceber. Tanto é que acabou virando depois meio que padrão, né, em vários filmes você vai ter uma cena inicial tentando apresentar todas as características do personagem ali, etc e tal. Até porque o Indy é um personagem pronto, né? Quando eles compõem personagens, não pensam em alguém que tem um arco de muita construção. Não, ele vem um personagem pronto. É por isso que passaram ali 5 dias debatendo para entregar um personagem que já estava pronto no seu, na sua ideia principal.
É, depois, e que não teria grandes arcos. Eles até lançam ali algumas construções, né? Que teriam...
É o Cruzada, principalmente, né?
É, principalmente no Cruzada, né?
É, e ele, eu diria que dos 5 filmes, né? Claro, aqui nesse tem um diferencial que ele está introduzindo o Indiana Jones, né? Que ele não precisa fazer nos outros, evidentemente. Mas dos 5 filmes, tanto a introdução dele, claro, é a primeira, e da personagem feminina, que é da Karen Allen, né?
Uhum.
É, são excelentes, né? Talvez as melhores ali dos 5 filmes, porque a introdução dela também naquela disputa de jogo ali de quem bebe mais, né? Com o cara lá no Nepal, no bar dela, que ela tinha lá no Nepal e tal. Aquilo ali é muito interessante também, né? Dá uma excelente sequência.
E que já traça todo o perfil dela.
Já
ali,
traça,
né?
O perfil dela, né? Que sim, ela...
praticamente diálogo, né?
É. E a ideia é essa, né? Porque, inclusive, para poupar custos, eles definiram um relacionamento anterior do Indy para não precisar construir esse relacionamento durante o roteiro. Então, já tá tudo meio que pré-dito, pré-construído ali. E vocês sabiam que a primeira ideia deles para esse filme era que a vamos chamar de Indy Girl, era uma agente nazista loira que traía eles...
Que acabou sendo
a personagem de Alison Dodie no Cruzado. Exato.
Agora, você falou da redução de custos e para agilizar, certamente vocês vão falar disso, né? Que esse filme, na verdade, ele foi filmado com orçamento mediano, assim, né? E não era destinado a ser um blockbuster total, né?
Mas... Exato, era pensado para ser um filme B gravado assim. Inclusive o Spielberg, ele mesmo disse que ele estava acostumado.
Né?
Não, no formato de. No modo de gravar, porque assim, ó, ele chegava a fazer 35 composições de cena por dia. Era gravar, ficou bom, ficou ok. Move a câmera, vai para outro lugar, vamos gravar de novo.
O Spielberg fez Spielberg esse filme em 73 dias, cara.
Ele fez esse cronograma, porque era para ser 80 e ele construiu um cronograma uma semana menor para poder entregar, porque ele tava na lista negra dos estudos já naquela época.
Ele disse que ele fez por conta do Tubarão, né, provavelmente. É. Ele disse que o Sugarland ele filmou em 55 dias e esse em 73. E parece que o Lucas, quando abordou lá a Paramount, pediu 20 milhões. E aí os caras falaram, não, 20 milhões? Não vai conseguir fazer esse filme com 20 milhões de dólares. E acabou que eu acho que eles fizeram por menos, eu acho. Até um pouco menos. Mas aí nesse esquema, né? O Spielberg se gabando depois, porque conseguiu concluir isso antes, né? E tomou isso como um principal desafio dele. Não, vamos filmar e vamos fazer rápido. Eu quero uma equipe rápida e tal. E foi assim que ele tocou as paradas, né? Eu acho que deu muito certo, porque o filme tem essa inspiração nesses seriados que eram... produzidos com baixo orçamento mesmo, né? Eram de estúdios menores e tal.
Bom, o Spielberg foi o filme com o maior número de storyboards, né? Da carreira dele. Foram mais foram 6 mil imagens que ele fez com 4 artistas para poder planejar com antecedência cada tomada para não ter que fazer isso aí várias vezes, né?
É, e tem outras histórias interessantes aí que a gente pode lembrar também, né? Que já são manjadas, mas é bom lembrar. É, o Harrison Ford não era a primeira opção.
É.
Eles chegaram a testar o Tom Selleck.
Jeff Bridges,
pensaram no Peter Coyote. É, entre outros, né? Aquele ator que fez o pai da menina lá no Poltergeist também. E só que eles estavam fechados com o Tom Selleck, ou pelo menos achavam que o Tom Selleck era o ideal. E em cima da hora, o agente dele falou, não, você não vai conseguir fazer isso porque você já está lá para fazer a série Magnum, né?
Aquela na CBS.
Série. É. E aí ele optou por fazer a série. E aí eles voltaram a pensar no Harrison Ford, que era uma ideia do Spielberg. Só que o Lucas não queria, né? Porque o Lucas já tinha feito um American Graffiti com ele, o Guerra nas Estrelas, e estava acabando de finalizar o Império Contra-Ataca, né? Então, porra, George Lucas pensou, porra, todos os meus filmes vão ser com Harrison Ford? Não quero, né? Quero dar uma variada. Mas acabou que o...
Ele vai virar o meu Robert De Niro, né?
Isso,
é, exatamente.
Não quero que todos os... Que ele esteja todos os...
Já meus... dando a cutucada no Martin Scorsese.
Mas, né? Sabe qual é a graça dessa história, Fred? É, é que isso eu também descobri há pouco tempo. Logo que começou, pouco antes de começar as filmagens, teve uma greve de atores que paralisou a gravação do Magnum nos Estados Unidos. Só que o Raiders estava sendo rodado no Elstree Studios lá em Londres e não foi afetado pela greve. A grande ironia é isso, que se o Tom Selleck tivesse permanecido, ele não teria deixado de fazer o Magnum e teria conseguido gravar o Caçadores.
Caçadores, pois é. Resta saber se ele ia continuar fazendo o Magnum depois do sucesso do Caçadores, né?
Porque... É, pois é.
É, provavelmente ia fazer os outros filmes, mas o Harrison Ford tá bem escolhido, né? O cara é o Han Solo e o Indiana Jones, só isso já fez a carreira do cara, né?
Bom, a Empire escolheu há pouco tempo, 2020, se eu não me engano, o que seria o maior herói, né, da história do cinema cinematográfico, e acabou ficando Indiana Jones, né? Assim como o Harrison Ford já tinha sido eleito o aço do século, né? Se eu não me engano, foi pela própria Empire, também ou pela Variety, não sei. Mas acima da Ripley, Sarah Connor, Jake Sully, Skywalker, Luke, Marty McFly, acabou ficando o personagem do Ford.
Nesses anos aí, ele também esteve no Blade Runner, né?
É, ainda tem isso. Também na carreira, só
que
isso.
Indicado ao Oscar em 85 ainda também.
É, anos 80, perfeito pra ele.
Já que você falou de listas aí, de Astro do Século, tem a lista dos heróis, né, do American Film Institute, que tem o Indiana Jones em segundo lugar, atrás do Atticus Finch, lá do
Só é para Todos.
Só é para Todos, né, com do Gregory Peck.
É. E aqui tem esse lance do...
E James Bond em terceiro.
Em terceiro, pois é. Mas aí, voltando ao James Bond, o lance, eu acho que, do personagem do Indiana Jones é que ele é um James Bond, entre aspas, mas com comédia, né? Com comédia, com...
Mais comédia, né? Porque no Bond também tem, né?
O Bond também tem, mas aqui tem mais, né? E eu acho que ele é mais...
O Jones come o pão que o diabo amassou, né?
Isso.
Esse tipo de coisa que não acontece.
Não acontece. O 007 mal sangra, né?
O cabelo sai molhado da água, ele sai penteado.
Sai penteado, com terninho seco e tudo. Aqui não, ele se ferra torto e direito. Você não vai... Não lembro de uma cena, assim, famosa no James Bond, onde tem uma Bond Girl, né, curando ele lá, passando coisa nos ferimentos dele, tudo dói, né, ele reclama que tudo dói e tal. Você não vai ter isso com James Bond, né? Você não vai ter o James Bond caindo ali quando leva um soco.
Ele mostra talvez uma fragilidade, né?
Isso.
Mas, principalmente do ponto de vista emocional, né, também, que o
007 não tinha, né?
Não
ele tava
tem mais
por
frio,
cima,
né?
Da carne seca. Ele sempre estava numa posição superior, mais frio, mais cínico, né? Embora ele tenha um cinismo também, tem junto assim essa fragilidade, né?
Essa vulnerabilidade,
ele
sangra, né?
Ele se machuca. Ele tem medo de cobra, né? Então ele tem os pontos fracos, né? tornando mais humano, talvez,
do que... E ele tem dupla personalidade, né? Porque vamos contar, o cara é um professor.
É, e quando ele tá vestido de professor, ele é um sujeito pacato, meio tímido.
Pacato, ali, bota o oclinho, que depois não sei porque ele não precisa mais de óculos, né? Porque parece que ele tem miopia, que ele tá sempre de óculos quando tá dando aula.
Nesse sentido, ele tá mais pro Clark Kent do que pro Bond.
Mas é interessante essa construção, né? O figurino, eu não sei se vocês acham isso também, eu sempre achei, depois eu fui ler em algum lugar, agora eu não lembro, acho que foi num livro aqui que eu vi do Spielberg, que cita como uma das fontes do figurino dele, o figurino do Charlton Heston, O Maior Espetáculo da Terra.
Não, tem um filme de 54 com o Charlton Heston.
Também.
É, chamado Segredo dos Incas, o Jerry Hope, que é um filme bem fraquinho.
Mas você vê O Maior Espetáculo da Terra?
Também. É praticamente o mesmo figurino.
Jaqueta, o chapéu fedora, né? A camisa, a calça talvez varie, mas... E, O Maior Espetáculo da Terra, como a gente sabe, basta ver o The Fabelmans, foi o primeiro filme que o Spielberg viu no cinema, né? Foi o filme que... Foi o Indiana Jones dele, o Retorno de Jedi dele, né? Foi o filme
trem descarrilando.
É, que colocou ele ali nesse trilho, né?
Esse figurino devia ser do próprio Heston, porque é exatamente o mesmo figurino que ele acaba usando em outro filme depois. Bobear, ele levou pro set. Não, aqui, ó, vamos economizar.
Mas eu tive lendo também que é um conjunto de várias outras coisas. Eles pegam bolsa que era usada pelos soldados americanos na Segunda Guerra. A arma é diferente lá e tal. Tem duas armas, eu acho, uma diferente da outra.
Tem os desenhos conceituais, né, do Jim Steranko também, que é basicamente dessa definição aí. Só que os desenhos conceituais do filme mostram um cara todo malhadão, parece um Schwarzenegger, assim, todo musculoso.
Isso.
Agora, e essa questão da silhueta dele, até eu acho que é o próprio Spielberg, numa entrevista que fala, né, que era um objetivo mesmo, né, que criar um personagem que... Bastaria uma imagem dele em silhueta, assim, que já seria identificado. E ele realmente brinca com isso, né? Pelo menos no primeiro filme, na hora que ele aparece lá no bar no Nepal, né? Aparece a primeira sombra dele na parede, né? Quando ele entra.
É isso, com o chapéu.
Ele usa isso no quarto filme
também. E no quarto filme também no carro, né? Quando ele é cercado ali, ele sai e pega o chapéu, né? Ele pega o chapéu no chão.
A gente vai ver a silhueta. E você sabe, vocês, todo mundo aqui deve ter lido Tio Patinhas, né? Que tem uma outra influência, tinha as histórias do Carl Barks, né, que era de ouro das aventuras que deram origem depois da DuckTales, e tem uma história do Carl Barks, do Tio Patinhas, perseguindo um tesouro inca no Peru, onde ele é perseguido por uma rocha gigante que começa a rolar atrás dele também. Que eles citam muito isso como uma referência, porque também faz parte da própria infância do Spielberg, a leitura das histórias Disney do Carl Barks também.
Acho que é uma mescla aí nesse encontro que você falou aí, né, do Lucas com o Lawrence Kasdan e o Spielberg, rolou muito disso também, né, eles contavam pro Kasdan as ideias que eles tinham, que eles queriam colocar no filme, e o Lawrence Kasdan moldou esse roteiro, né, para criar a história aí que a gente efetivamente acabou vendo na tela, né? Claro que eu ficava lá mandando pro Lucas, o Lucas corrigindo, fazendo uns reparos, e depois isso chega pro Spielberg filmar, né?
Outras histórias que surgiram ali, por exemplo, no primeiro esboço do roteiro, os caras fogem de Xangai e vão para Nova Delhi, o avião é abandonado pelos pilotos e aí o Indiana tem que pular num bote salva-vidas. No final, a cena lá da ilha, ele e a Mary, eles fogem num trilho de trem, num carrinho de trilho de trem.
Acabou
até a ilha explodir.
Acabou tudo da pensão. No
filme. Esse trilho parece que eles chegaram a construir, né, pro primeiro filme, mas não chegaram a usar, não chegaram a filmar. E aí tava lá parado o trilho. E aí 3 anos depois, no segundo filme, ele resolveu usar. Agora, a memória de criança da gente trai, às vezes, assim, em relação até os espaços, a gente acha que um determinado lugar era bem maior do que é, na verdade, a gente como criança via aquilo de um jeito bem... E essa cena que você falou da bola, né, da bola gigante, eu tinha a lembrança, quando criança, que era uma coisa muito mais longa aquela cena, né, que ele ficava minutos e minutos fugindo daquela bola, e na verdade você vê hoje no filme, não, não é tão longo assim, né?
É bem rapidinho.
É bem rapidinho, né? Falo, pô, será que cortaram? Eu fico, pô, será que cortaram?
O Spielberg tava apavorado com isso porque o Ford deu uma de Tom Cruise, né? Porque ele não queria dublê, ele dispensou dublê. Só que eles tinham que rodar cada vez a cena com diferentes angulações e não tinha espaço para as câmeras. Então ele gravou praticamente aquela corrida de uma bola que era feita de uma armação de madeira com gesso, que era pesada. Gravou 10 vezes. E nenhuma das 10 ele se machucou, mas basicamente ele dispensou dublê. Então foi muito tempo gravando para, como diz o Alexandre, a gente vê ali, é o quê? 5 segundos, né? 5, 6 segundos.
Que foi rápido. E parece que a bola tinha uns controles de... Eles conseguiam parar a bola ali, né? Tinha uns anteparos que eles botaram no meio do caminho, assim, que eles conseguiam parar a bola se porventura ele caísse, né?
Agora, se a gente soubesse que tudo isso se tornaria depois, a exploração disso tudo nos parques de diversões aí, a gente podia jurar que isso já estava previsto e contratado desde aquela época, né?
Porque pois é.
Os Space Mountain da vida aí...
É talvez a cena mais icônica do filme, né? A cena que não faz parte da história principal, né?
A cena do prólogo. É curioso isso, né? Ele fugindo dos índios também é uma cena bastante icônica, né? Ele correndo com os índios atrás.
Essa abertura, ele apresenta o personagem e conquista o público num prólogo que não vai ter nada a ver com a história, né? Quando começa a história, você já está conquistado pelo Indiana Jones.
Uhum. A gente já conhece ele, né?
Essa abertura desse filme.
E você vê o preparo que ele faz para apresentar ele, né? Porque você vai vendo só pedaço do corpo dele ali, tem uma hora que ele abaixa para pegar lá aquele dardo que foi lançado numa árvore, ele mexe assim com a mão e tal, você não vê o rosto, né? Então você fica naquela tensão até o momento que ele entra de costas num plano, e aí tem aquele sujeito que tá ali acompanhando ele que tenta traí-lo.
O Molina.
E aí...
Primeiro papel dele, né?
Não é o Molina, é o outro.
Não, é o outro. Ele engatilha a arma, né?
Isso, engatilha a arma e você só vê o chicote lá, e pá, tira o chicote do cara, e aí ele se vira e você vê ele entrando ali, meio que tava numa penumbra, ele entra na luz ali, né, e você tem aquele...
Ele entra pra luz e aparece o rosto dele, né?
Aparece o rosto dele, essa é uma abertura sensacional pro personagem também, né?
Mas você sabe que essa abertura e essa imagem, porque é um rosto sério, né? A primeira vez que você vê Indiana Jones, você não tem traço de humor, você não tem sorrisinho, é aquele personagem meio soturno, sério. E eu acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto do primeiro filme, a parte o fato de você originalmente não ter... Eu não gosto de chamar ele de Indiana Jones e os Caçadores.
Também não.
O George Lucas adora mudar, né? Depois de lançado. Pra mim é o único filme que sem o nome dele. E eu acho muito bacana porque ele inicialmente havia a ideia, inclusive no contrato com a Paramount, da Paramount poder explorar as continuações, e é a partir disso que o George Lucas conseguiu ali conceber um contrato, foi muito bom para ele, pro Spielberg principalmente, mas não havia a certeza de que haveria uma continuação, né? Por mais que se imaginasse que fosse fazer sucesso, que eles mesmos achavam que ia fazer muito sucesso, ele é um filme que ele é feito para existir sozinho, sem a existência, sem a necessidade de um outro filme, sem nada que pudesse haver ao redor dele. Então, se hoje houvesse só os Caçadores da Arca Perdida, do início, da apresentação do personagem ao final, ele é um filme que sobrevive sozinho, e pra mim, eu acho mais bacana, eu gosto do humor do Indiana Jones, eu gosto do humor dos outros filmes, mas vendo agora, por exemplo, o Tempo da Perdição, logo depois, dá pra perceber como o próprio roteiro já tenta criar mais piadas, no sentido de você ter um produto de entretenimento. E aqui eu vejo que é sobretudo um filme de aventura, onde o humor surge de uma maneira muito mais natural, mas é um personagem muito mais sério. É um filme em que leva a sério o personagem de uma maneira que os outros não vão levar, e eu gosto muito disso.
Eu acho até assim, você vê isso em outros personagens, né? Por exemplo, o Delham Elliot, nesse filme.
Ah, sim.
É uma figura total paterna pro Indiana Jones, né? E é um cara sério, é o cara que vai dizer para ele, ó, você tá indo atrás da arca e a sua principal preocupação não é a Marion. Você tá lidando com um artefato bem diferente daqueles outros que você tá buscando, né? Supostamente tem poderes lá e tal. Ele não acredita muito naquilo, evidentemente. Mas é um cara sério, né? E aí você vê o personagem dele no terceiro filme.
É um livro cômico.
A Última Cruzada, ele virou um bananão ali, né? Ele virou um comediante ali, né? Ele é o alívio cômico daquela história, né? Até porque ele mesmo fala, né, que ele perdeu a posição de figura paterna, porque ali no Última Cruzada tem o pai do Indiana Jones mesmo, né? O Sean Connery, como a gente falou.
Que também garante muito muito traço cômico do filme, né?
Também. Aquela relação dos dois é muito interessante.
Adoro esse terceiro.
Também. Eu acho o terceiro...
quase o nível do primeiro.
Exatamente, quase o nível do primeiro. Eu acho o segundo melhor do que os dois últimos, do que o Caveira de Cristal e o... Qual o nome que ficou aqui?
Relíquia do Destino.
Relíquia do Destino. Eu tenho o Dial of Destiny. Eu acho melhor, acho que esses dois últimos eles estão mais ou menos ali equiparados.
Acho que concordamos, então. Não sei o Sérgio.
Olha, no meu coração, Fred, eu vejo Indiana Jones como uma trilogia.
Eu também.
Eu vejo esses dois filmes como uma despedida, como uma homenagem, o que quer que seja. Principalmente esse último, que é muito mais sentido de ser uma homenagem, a gente percebe isso. Mas quando você fala em Indiana Jones, eu concebo como trilogia. Por mais que eu gosto dos outros filmes, eu gosto deles.
A gente
não
pode
desgosto.
Até falar um pouco desses outros dois filmes, né? Da trilogia, e depois, se a gente quiser, falar um pouquinho dos outros dois. Mas o Sérgio falou lá na cena da bola e tal, eu acho que uma cena das mais famosas desse filme, que é aquela cena do caminhão, né?
Uhum.
Grandes planos ali foram feitos pelo Harrison Ford também, como uhum. foi essa sequência inicial, né? Inclusive, tem planos dele ali sendo arrastado. Eles prepararam aquilo ali direitinho, limparam o negócio.
Um chicote, né?
O plano que ele não faz é o plano onde passa por debaixo do caminhão, evidentemente. Aquilo ali é feito com um dos melhores dublês lá do...
Fraco.
Pois é, quem deixaria fazer aquilo, né? Aquela ideia ali foi de um dos maiores dublês de Hollywood, que é o Terry Leonard, que ele estava tentando fazer aquela cena em outros filmes, e ele não conseguia emplacar num filme porque não acertava a passagem e tal. E foi ele que deu a ideia de fazer, né, a sequência dessa forma, em que ele passaria por baixo do caminhão. E ele garantiu lá para o Spielberg, não, dessa vez eu vou conseguir fazer, eu sei que eu errei e tal. E aquilo foi ideia dele. Então eles incluíram aquele, mudaram um pouco a sequência ali, a cena, para justamente ter essa situação em que ele cai na frente, depois ele fica preso ali e tem que passar por baixo do caminhão, né? Acaba segurando o chicote lá no final.
E a sequência inteira aí, ela é uma realização de um sonho deles, né? Do Spielberg e do Lucas, que nessa conversa eles dizem que eles queriam muito uma perseguição onde eles pudessem colocar caminhão, jipe, motocicleta e cavalo. Que é para equivaler ao que eles diziam que eram as perseguições das diligências, os seriados antigos. Então eles queriam fazer uma homenagem, mas eles queriam colocar tudo numa sequência só.
Eles diziam que vários episódios desses seriados aí tinham alguém pulando num caminhão, né? Para cima de um caminhão e tal, de um cavalo.
Foi uma das imagens, né? Uma das imagens que o Stallone acabava desenhando, impulsionado pelo que diz o Lucas, é justamente o cara pulando no caminhão.
E vocês falaram dessa cena, né? Essa cena é impecável, assim, a cena de ação que você lembra dela o tempo todo quando termina de ver o filme, essa cena do caminhão. A maior parte dela, a parte mais difícil dela não foi dirigida pelo Spielberg, né? Foi dirigida pelo Michael Moore, que foi o diretor de Segunda Unidade, acho que dos três filmes, né? Acho que no quarto não, mas dos três filmes, e ele que coordenou toda essa parte de dublês foi com ele, porque o Spielberg estava cuidando, ele nem tinha chegado ainda na Tunísia, lá onde eles filmaram isso, e ele que ficou, eles ficaram acho que coisa de 5 semanas, demorou muito para fazer essa cena, e o Spielberg ele filmou só as cenas que aparece realmente o Harrison Ford, então, as cenas internas da luta, eles se batendo dentro do carro, a parte difícil mesmo não foi dirigida pelo Spielberg, né? Isso é uma coisa que...
Ele se guiou pelo storyboard, né, do Spielberg.
E usou muito, porque foi uma estratégia correta, porque ele falou, eu tenho que fazer esse filme num tempo mais curto, né? Vocês comentaram, né, dos 83 dias, que depois acabou sendo, acho que 73, ele diminuiu, gastando menos, não querendo fazer um monte de takes, a lá Stanley Kubrick, por exemplo, vamos filmar 80 vezes, take não, precisa ser rápido. Até para isso dar ritmo pro filme, não ficar aquela coisa mecânica, né, dar aquela energia para cenas, e ele conseguiu isso basicamente com o storyboard. Você vê, tem cenas, né, nos documentários, ele parece que é uma história em quadrinhos mesmo, ele vai levantando, e o Michael Moore seguiu muito toda essa, ele tinha um álbum de tudo que ele tinha que filmar lá, acrescentou uma ou outra coisa, e a cena é impecável, ela é impecável e ela é comparável, né, que vocês citaram aí o terceiro filme, a cena do tanque, né, já aproveito para dizer que eu acho que o terceiro filme é pau a pau com Caçadores da Arca Perdida, eu acho
é uma sensação também, eu acho que muito dessa coisa de ser impecável se deve também ao editor dele, né? O Michael Kahn, que é um cara que faz um trabalho fantástico. Os filmes são muito bem montados, né? Você pode ver, principalmente nessa trilogia aí, são muito bem montados. O negócio é muito preciso, assim. Ou para criar uma gag certa, né? Uma piada legal, visual. Time, né?
O time corte na hora certa, né, da elipse ali.
É, tem muita coisa boa nessa trilogia, assim, nesse sentido, né? E essas ideias também, né? Por exemplo, que você tem na Última Cruzada, né? Que tem aquela coisa do chapéu, né? Você tem a sequência de abertura que se passa lá na adolescência do Indiana Jones. E a gente descobre um pouquinho como ele virou Indiana Jones, né? Alguns detalhes assim, o chapéu, o chicote, né? Como
medo de cobra.
Medo de cobra, como ele pegou a cicatriz aqui no queixo, né? Ficou com aquela cicatriz. Mas tem um plano ali que é o sujeito lá, um vilãozinho dessa sequência inicial, botando o chapéu na cara dele. E você tem um corte já pro Indiana Jones mais velho, e aí começa a história principal mesmo, né? Então tem essas ideias visuais muito legais, assim. E lembrando um negócio aqui que eu anotei aqui, que achei interessante, eu não sabia, né? É isso que o Fábio falou, a gente vai descobrindo as coisas. É, apesar de ser um filme muito manjado, aquele submarino que eles usam, não sei se você sabia disso, Fábio, Alexandre.
Sabia, fiquei sabendo essa semana.
É do barco, o filme do Wolfgang Petersen, né, que estava sendo filmado ali próximo, e os caras ainda não tinham usado submarino. E eles vão lá e pegam...
Na verdade, não, pelo que eu li, não estava próximo, né? Eles foram para a França para conseguir ter acesso ao submarino. O submarino estava lá. Tinha uma... É, não, isso foi filmado na França. Eles foram até lá para conseguir usar os submarinos que estavam lá, porque tinha ali como se fosse uma estação ali nazista e tal, que eles estavam usando.
Já tinha até algumas coisas já decoradas com suásticas, né? Ou seja, serviu os
Exatamente.
Dois filmes, né?
Bom, então, pelo que eu entendi, nós quatro concordamos, né, que o 1 e 3 estão pau a pau, o 2 um pouco abaixo, mas ainda assim acima das homenagens do 4 e 5, né? 5 eu não vi ainda, não posso falar, mas tenho certeza que não
tá. Querem ver um exemplo disso que o Alexandre falou, que eu estava pensando hoje, e não porque sejam filmes ruins, mas se você puxar da memória, você lembra... temas musicais do primeiro, do segundo e do terceiro filme. Uhum. Você lembra o tema do Growl, por exemplo? Você lembra o tema lá deles caminhando lá pro Palácio de Pancot?
As variantes, né?
Várias, isso, as variantes, os leitmotivs. Os temas do primeiro filme, por exemplo, o tema da Arca, ele é tão bom que ele é usado no filme 3, quando eles encontram aquele desenho da Arca lá embaixo, né? Dos esgotos lá de Veneza, e ele aparece de novo lá no início do filme 4, quando eles vêm dentro do armazém onde estaria a arca. Inclusive, a gente no início, eu pelo menos quando vi o início do quarto filme, eu achei que eles estavam atrás da arca.
Eu também, também.
E a gente ouve aquele tema. O tema da Marion, ele vai surgir de novo lá no filme 4, ele vai surgir agora no filme 5 de novo. São temas musicais, são leitmotivs que a gente vai lembrando porque eles são muito marcantes. O tema do Growl, por exemplo, do Último Cruzado, é lindo, é muito bonito. Agora, eu desafio vocês, desafio o Sérgio, que também gosta muito de Indiana Jones, a lembrar de um tema musical dos filmes 4 e 5, quem viu o 5, o 4 pelo menos. Não tem. Falta um pouco dessa identificação que a gente viu lá atrás, né? E isso eu tô usando só o tema musical, né? Só os leitmotivs que foram criados e era um momento inspirado do John Williams ali nessa composição. E vocês devem saber, né? A composição que inclusive não era uma, eram duas, né? Quando ele começa a compor pro Spielberg lá. Ele apresenta duas versões do tema de Indiana Jones e pede pro Spielberg escolher uma, né? E aí ele disse, não, porque tu não pode pegar e juntar as duas. E aí ele começa a juntar as duas e vira a marcha que a gente conhece. Eu pensei hoje nisso. Cara, qual o tema musical que eu consigo recordar do quarto filme? Existe um tema para Caveira de Cristal? Existe um tema... Pelo contrário, o tema que eu recordo ali, eles recuperarem o tema da Marion. É quando ela ressurge, etc e tal.
Que, aliás, para mim é um dos pontos fortes, se é que tem, né? Desse Reino da Caveira de Cristal, é o retorno da personagem dela, né?
Exato.
Pois é, aí deixa eu falar uma coisa aí, já que você deixou esse gancho aí, que eu li num livro chamado Citizen Spielberg, tá? Que o autor Lester D. Friedman, ele faz uma coisa muito interessante. Ele cita outros críticos, né? Ele diz como outros críticos lá e pesquisadores atacaram muito essas obras do Spielberg e tal. E ele resolve fazer uma coisa diferente, que é analisar os filmes não pelo ano dos seus lançamentos, mas pela cronologia intrínseca ali nos filmes. Então ele faz uma linha do tempo que seria...
Indiana Jovem,
o início é o de Última Cruzada, depois você vai para o Templo da Perdição, porque isso a gente não se dá... Eu não me dava muito conta também.
34.
O Templo da Perdição acontece antes do Caçadores, né? Em termos de história do Indiana Jones, né?
35 Xangai,
Então você vai para o Templo da Perdição, depois você tem o Caçadores da Arca Perdida e o resto do Cruzada, né? Ele não analisa os outros dois filmes que ainda não tinham sido lançados. Mas é claro que os outros dois filmes, né, seguem essa trajetória, porque até a gente já viu o Indiana Jones mais velho, eles assumem que ele tá velho, né? Isso eu acho legal dos dois últimos filmes, que não ficam tentando pagar de Indiana Jones jovenzinho com Harrison Ford velho. Não, ele é Indiana Jones velho.
Um spoiler, né? Que não é spoiler, só interrompendo rapidinho pro Alexandre que não viu ainda.
Mas assista o que
do filme. Assista o que vale a pena.
Assista o que do filme.
Ele tá pendurado, vou falar pro Alexandre, ele tá pendurado numa... e ele não consegue seguir em frente para subir, e a sobrinha dele sobe, e o que houve? Ele vai tentar subir isso aqui com um pino no joelho, não sei o que.
Ele começa a reclamar, né?
Eles brincam com isso.
É uma das coisas interessantes nesse último filme. Mas é interessante quando você traça essa história toda aí, né? Porque ele começa a fazer algumas comparações, assim, por exemplo, você percebe que na primeira história, vamos dizer assim, que é o do Templo da Perdição, a primeira passagem da vida do Indiana Jones ali que a gente tem acesso, fora ele adolescente, é ele, em relação aos personagens que são os ajudantes dele ali, ele está por cima, né? Então ele é mais no controle da situação do que a Willy, que é a personagem da Kate Capshaw no Templo da Perdição, e claro, do garoto, né? Do Kerouac Khan, lá, o Short Round.
Short Round.
Isso. No segundo filme, ele já encontra a Marion, né? Ele reencontra a Marion, só que a Marion, ela está no mesmo patamar que ele ali, né? E tem aquela cena inicial dela lá, que ela dá um soco na cara dele, né? Então, fala da mesma altura que ele ali. Depois, eu acho que no meio do filme, ela vai meio que, né, perdendo essas características. É uma certa crítica ao filme também. E no terceiro, ele já depende do pai dele para algumas coisas, né? O pai dele é que salva ele lá no final, né? Quando ele tá caindo e tal. Então, tem essa relação, né? E acho interessante outras coisas que ele fala também... que você percebe que em todos os filmes, até no quarto e no quinto, ele não fala, mas a gente pode concluir isso, a conclusão do filme é que no final Indiana Jones ele não fica com aquele objeto que ele está procurando. Ele se reencontra com alguém. Ou alguém, algumas pessoas se reencontram com outros familiares, né? Como é o caso do Templo da Perdição. No Templo da Perdição termina como? Ele levando as crianças de volta para a vila. Né? No Caçadores é o quê? Ele termina com a Marion. Uhum. Né? E a arca vai lá para o Área 51, sei lá para onde é que vai, lá dentro do hangar daqueles ali.
Cruzada, ele se reconcilia com o pai, né?
Na cruzada, no final, o cálice se perde lá, cai naquele negócio lá, aquele terremoto lá que tem. E ele se reconcilia com o pai, né? Então a conquista dele é a reconciliação com o pai. No quarto filme...
É com o filho.
É com o filho e com a Marion também. Porque a Marion volta, né? Ah, você tem um filho. Ele se reconcilia com o filho. E no quinto filme,
a gente não fala.
A
gente não fala.
Não vou falar. Mas...
Obrigado.
Também tem uma grande, né?
Olha só. Ele não fica com o ídolo lá no Peru. A Marion não quer entregar o medalhão pra ele. A arca não fica com ele. As pedras lá de Sankara não ficam com ele. O Graal não fica
nada
com
fica
ele.
Nada fica com ele.
Nada fica com ele.
E o negócio lá fica com Arquimedes lá. Também, né?
Volta, agora entregou.
São grandes MacGuffins, então.
É. Acho que são MacGuffins e assim, acho que a moral é o seguinte, não é o material, né? É a viagem ali, e é o humano, sim, é a relação.
É a jornada, né?
É a jornada. É
Spielberg, né?
Eu acho isso interessante também, né?
Traçar porque senão seria muito sem graça, né? Se fosse só realmente um caçador de relíquias e tal. Seria uma...
Você pode dizer até que ele é frustrado nesse sentido, né? Porque em quase todos os filmes ele fala: esse objeto tem que estar no museu. Belongs to a museum, não sei o quê. E ele nunca consegue levar os objetos para o museu, vai sempre para um outro lugar. Então ele é frustrado, ele não atinge os seus objetivos ali.
Mas a cruz ele leva, né? A cruz ele consegue, né?
A cruz ele consegue, depois de anos, porque a primeira
vez. Quando já adulto, não, depois de muitos sim. anos. É.
A cruz do...
Coronado.
Do Coronado lá que está na sequência inicial do Última Cruzada.
É da segunda parte, a parte do barco lá, ele consegue finalmente recuperar a cruz.
Ah, mas ele demora 30 anos para isso, então acho que a gente pode colocar na...
Isso. É. Demorou muito.
Eu acho que tem uns segredos aí de porquê, de como é que isso aí pega pra gente, porque... E aí acho que tá na cerne, na base desse bate-papo que eles tiveram, porque eles desenvolveram muito bem o personagem antes de começar a pensar em o que ia acontecer na história. Porque a gente tem... um personagem, né? E tem, eu sempre gosto de falar uma máxima de roteiro que diz que a boa história ela sempre vai girar em torno de um personagem para quem a gente dedica empatia e que quer muito atingir o objetivo, mas tem dificuldade. Isso é a base de quase todos os filmes, né? É. E acho que Indiana Jones é o personagem que mais vai cristalizar essa base, essa ideia, né? E aí a gente vai ter a questão do conflito, né? Que se diz que o conflito num filme... quanto mais poderoso o antagonista, né, mais poderosa é a história. Só que eu acho que aí uma coisa muito legal no Indiana Jones, que todo mundo fala dos vilões dele, que os vilões não são tão impactantes, etc e tal, porque tá tudo no herói. E eu acho que os vilões, eles estão na medida certa, porque nessa ideia de grandeza, né, de obstáculo, diz que o obstáculo não pode ser nem muito pequeno, né, que ele consiga transpor facilmente, porque aí a gente perde o interesse também, mas ele também não pode ser muito grande. Porque aí o risco dele parecer algo insuperável é que a jornada do personagem já vai ser meio inverossímil pra gente. Né? E aí eu acho que é muito bacana por duas coisas. Primeiro, ninguém se dá muito conta, porque a gente pensa no Indiana Jones como um personagem humano, né? Humanizado, o cara que sofre, que se machuca. Mas ele vive num mundo de coisas fantásticas. E eu pensei isso vendo esse último filme agora, não vou falar por motivos óbvios, de uma coisa muito fantástica que acontece, é que eu vi algumas pessoas reclamando. Só que desde o início a gente tem um personagem que está envolvido com coisas paranormais, coisas sobrenaturais, com eventos. Ele vive num mundo comum, mas cercado de algo, de
todos
coisas que são incríveis.
Todos os filmes têm algum elemento paranormal, né? Você pode ver.
A gente tem um coração saindo do
o coração
peito
saindo
e o chão batendo.
No tempo da perdição, você tem a arca no Caçadores, né? Você tem as pedras.
O próprio Graal.
As pedras não, o cálice sagrado no terceiro. Aquele história de alienígenas ali, aquelas caveiras no quarto.
Eu acho que assim, isso é bacana, né? É um personagem que ele é comum, ele é normal, ele sofre, bate, apanha, mas ele vive numa história que é uma história completamente fantástica. E que ele pede que a gente embarque nisso. Ele diz no último filme, né? Eu vi muita coisa.
E quando ele fala isso no último filme, me lembrou o Caçadores na cena dele com o Delham Elliot, esqueci o nome do personagem dele.
Brody.
É, que ele fala, ó, pô, Brody, você não me conhece? Eu não acredito nessas coisas, né? Quando ele tá saindo pra ir atrás da arca, né? E no final ele fala isso pra Helena, que é a afilhada dele, né? No quinto filme, ó. Eu também não acreditava nessas coisas, mas eu já vi muitas coisas estranhas que eu não consigo explicar, né?
Eu acho que isso é uma coisa bacana que a gente, às vezes a gente meio que esquece, porque a gente fica pensando tanto na humanidade do personagem e a trama completamente fantástica, completamente fora do normal, né? E aí o outro ponto que eu ia comentar é que os vilões ali, eles não podem ser muito grandes nem muito pequenos. Ali é pra mim a medida ideal, porque esses vilões dos filmes dele não são só... Ele não é só um caçador, um outro arqueólogo, ele não é só um colecionador, ele não é só um cara que é um sacerdote. Não, eles representam coisas muito maiores. eles representam o exército nazista, eles representam uma seita. Porque se fosse o índio enfrentando os exércitos nazistas, é grande demais. Se fosse ele enfrentando toda uma seita hindu lá, é grande demais. Então, eles conseguiram achar o meio termo de um personagem que não é tão rico, mas ele também não é nem tão pequeno, nem tão grande. E eu acho que ali tá no ponto ideal para ele não suplantar o próprio personagem. Quantos filmes a gente tem que, às vezes, o vilão, ele trai mais atenção até do que o protagonista. E eu acho que é uma medida ideal, né, na maneira como é contado isso, até para alimentar aquela ideia de reversão de expectativa, que é uma coisa muito bacana no Indiana Jones, né? Eu chamo de eletrocardiograma. Ele tá tudo bem, ele tá sorrindo, tá acontecendo, de repente ele cai. Aí de repente ele sobe, parece que tá tudo bem, de repente ele cai. E aí a gente vai sempre renovando a tensão dentro dessa narrativa.
E isso torna ele, como a gente falou, vulnerável e a gente se torna mais empático com ele, né? Isso Total. Eu acho um probleminha que às vezes me incomoda no segundo filme, no Tempo da Perdição, é quando o moleque, o guri lá, sai distribuindo chute e acertando o nazista, assim, tipo, tem um plano lá que derruba uns 5 ao mesmo tempo.
Assim, os caras são grandes, né?
Os caras são grandes. Os... Aí entra nessa coisa que você bem descreveu aí, perfeitamente descreveu, que eu não saberia reproduzir com essas palavras, mas cai nessa coisa, assim, você começa, pra mim, acaba que esvazia o desafio do Indiana Jones, quando o moleque derruba 5 nazistas, assim, com um chute aqui, um soco ali, uma tora de madeira derrubando 3 ali. 5 estão no chão, quer dizer, qual o desafio pro Indiana Jones, então? Né?
É o que deixa o segundo um pouquinho abaixo dos outros. Por exemplo, no primeiro, você pega um equivalente, que é aquele, o careca lá na cena da asa lá do avião.
Isso.
E ele sozinho ali, você vai ocupar um tempão e um desafio enorme pra ele conseguir suplantar aquilo ali.
Pois é.
Que é uma das coisas mais bacanas.
Quantos segundos o garotinho precisaria com aquele carecão lá?
Um chute no saco.
Um chute no saco. Esse realmente é um probleminha do segundo. Mas o segundo, quando eu revi, ele melhorou bastante, assim. Ficou melhor do que eu tinha.
Ele tem muitas coisas boas, né?
Tem passagens muito boas. Sequência inicial é muito boa, né?
A sequência inicial, aquela sequência no carrinho, o carrinho nas minas, aquilo é muito bacana, né? Naquela intercalada com as miniaturas. Eu gosto muito daquilo, apesar dos absurdos, né? Aquilo é muito bem feito, muito bem montado de novo. Né?
Mas, gurizada, de hoje que tu tá falando disso, eu consigo ver, e a gente percebe que aquilo ali é boneca, é miniatura, né? E a crítica é que claro. A gurizada de hoje, eles estão tão focados no realismo, que quando eles veem esse tipo de coisa, saem do filme. Parece que falta a ideia de você conseguir ter imaginação de embarcar naquela aventura e não ficar prestando atenção para ver quais detalhezinhos. Porque o segundo filme, ele é o mais fraco dos três, até em termos de finalização para mim. Em termos de uso de miniaturas, de bonecos, coisa e tal. Só que aí cabe a você, como espectador, tu assistir um filme desses e tu embarcar naquilo ali e deixar a tua imaginação te levar junto para tu curtir, para tu aproveitar. E eu senti isso essa semana também. E eu acho que isso é muito difícil hoje em dia, pra gurizada de hoje, ver um filme desses sem sair do filme e dizer, ah, tu tá vendo ali, aquilo ali é um boneco. Ah, tu tá vendo aquilo ali dá pra ver que é uma miniatura,
pois
etc.
Eu acho que até essa falta de contextualizar a coisa e conhecer um pouco a história, por exemplo, nessa sequência aí do carrinho, tem ali uma coisa que a gente não sabe, mas pesquisando a gente vê, tem planos ali que são feitos com câmera de
câmera estilo
mesmo, né? Uma câmera reflexo que eles adaptaram, botaram um motorzinho lá para fotografar lá a película, acho que era um quadro por segundo que eles faziam aquilo, depois eles aceleravam e tal, mas naquela subjetiva do carrinho passando, porque eles tiveram que fazer um túnelzinho daquele ali, miniatura, né? E botaram uma câmera que cabia ali dentro, naquela miniatura que eles construíram. E aí tem um trecho que realmente eles construíram no tamanho normal, mas é um trecho pequeno que eles ficam repetindo aquele trecho e eles só mudam a iluminação. Então tem uma hora que tá saindo um fogo e tal, outra luz tá vindo de outro lugar. Então eles conseguem fazer uma sequência daquelas, gastando pouco, sendo bastante criativo. E é claro, você vai notar um defeito ou outro, mas, por exemplo, essa gurizada, talvez ela não perceba os problemas que tem, por exemplo, no quinto filme. Vocês, quem viu o quinto filme, vocês não acham que aquela sequência inicial do quinto filme, porque o Alexandre não viu, a gente vai falar. Eles fazem um deep fake do Harrison Ford.
Isso, exatamente. Não, mas eu vi, eu não assisti o filme todo, mas eu olhei o começo e reparei isso de cara, já me incomodou.
E é um deep fake que dura muito tempo.
Fica muito tempo assim. Você vê ali, se uma pessoa não conhece o Harrison Ford, saiu debaixo de uma pedra. Ah, que filme é esse aqui? Vou ver esse filme aqui. Não conheço nada. Não sei quem é Harrison Ford, não sei se ele é jovem. Cara, uma pessoa olhando aquilo ali, sem saber o que é deepfake nem nada, percebe que tem alguma coisa estranha na cara desse ator.
Tem.
Tá muito estranho. Os olhos são estranhos. Quando ele olha pra cima, fica aquele problema do deepfake, né? A gente vê na nossa abertura da live, né? Nosso deepfake pobre aqui. Quando a pessoa olha pra cima, olha pro lado, não sei o que, não fica legal. É claro, no filme de Hollywood fica melhor, mas mesmo assim não fica perfeito. Eu acho que esse quinto filme vai envelhecer muito rapidamente, esses efeitos aí. E aí vai estragar.
Eu acho que ainda foi melhor, porque eu acho que puxando esse gancho, que eu acho que uma coisa que ajuda a afundar o quarto filme é justamente a questão dos efeitos.
É, no CGI, naquela cena da floresta.
Abrir mão dos efeitos analógicos e usar um CGI, que na minha opinião, assim, é de 2008, né, esse filme.
É.
Eles estão terrivelmente envelhecidos.
É. Sim.
As cenas com CGI, pra mim, são péssimas. Aqueles macacos na selva ali, aquilo é muito ruim. As formigas, são coisas que realmente chamam muito mais atenção. O Shia LaBeouf
pagando de Tarzan também forçou a amizade aquilo ali.
Nossa, é perseguição na selva, né? Equivale ao que a gente tinha lá do caminhão no primeiro filme, o tanque no terceiro, ou o carrinho, a mina no segundo. É uma cena de ação, é a principal cena de ação, de maior velocidade. Aquilo é muito ruim, né? Todas aquelas plantas colocadas ali, de repente você olha, parece que estou vendo um videogame, não dos melhores. Ali parece um videogame, os macaquinhos pulando. Aquilo realmente me tira um pouco da história. Eu acho que a pior parte do filme é essa parte, que é uma parte de ação, que teoricamente é um momento grandioso do filme.
E vocês gostam da Cate Blanchett ali nesse filme? Fazendo a russa lá.
Não me incomoda, não. Ela é muito...
Não me incomoda. Ela tá sendo bem... Ela tá forçando, mas eu acho que a intenção é essa mesmo.
É, né? Um pouco caricatura, mas...
Ela é propositalmente, bem caricata, né? Unidimensional, né? Ela só tem ali... Ela só é má. Mas assim, eu acho nessa questão aí dos efeitos, cara, que isso deve ser coisa do George Lucas, né? Acho que o George Lucas, ele gosta de testar o limite, né?
Então, ele já mostrou isso no prequel do Star Wars, né?
Exatamente, né? Ele vai no limite ali. Então eu acho que, é claro, a gente tá criticando a sequência inicial do... Como é que é? Sempre me vem... Relíquia do Destino, me vem a Armadilha do Destino. A Relíquia do Destino, mas eu acho que ela aponta para um caminho que o cinema provavelmente vai seguir, que, cara, você não vai precisar mais do Harrison Ford para continuar a sequência do Indiana Jones. Se você quiser fazer várias aventuras...
É a grande queixa da greve, né?
É.
A greve que está sendo feita agora é essa.
É essa, mas eu acho que o caminho vai ser esse, cara. Eles vão pegar um dublê, vão contratar por menos, você vai fazer as cenas de ação lá, pá. E vamos botar um deepfake. Uma hora esse deepfake vai ficar perfeito. Aí, cara... Aí tu vai ver filme do Humphrey Bogart sendo refeito.
O James Dean tem uma história já há alguns anos que é um filme planejado pra usar imagens recriadas do James Dean.
Aí. Oh, aí, cara. Aí ferrou. Ferrou tudo.
Deixa eu puxar uma coisa que tu comentou que é interessante. Tu falou dos vilões unidimensionais, que aí, até nisso o primeiro filme ele é mais interessante, né? Porque de todos os vilões ali, o menos unidimensional me parece ser o Belloc ali do Paul Freeman, né? Parece ser o mais amplo, que tem mais camadas ali pra gente poder explorar, né? De todos eles, comparando inclusive com o colecionador lá, que de repente vira o cara malvadão que quer se aliar aos nazistas pra matar os Jones, etc e tal. E você sabia quem tava previsto pra ser o Belloc inicialmente?
Quem?
Acho que o Alexandre vai... Giancarlo Giannini, Pasqualini, Sete Belezas. Era o primeiro, porque o Spielberg queria o que ele chamava de o vilão do champanhe, pra supor o que seria o herói bebedor de cerveja, basicamente isso. Né? O cara todo mais estiloso, mais... E a primeira ideia era o Giancarlo Giannini. É, era o Giancarlo Giannini, no, na última hora acabaram optando pelo Paul Freeman depois de ver o filme. Seria interessante o Giannini ali, né?
Giannini depois entra na série do Bond, né? Na franquia entra. Do Bond.
É interessante porque até nisso eles dividem, né? Vilões, né? Por exemplo, o Julian Glover, que é o vilão no terceiro filme, ele faz um vilão do 007, acho que é 007 Somente para Seus Olhos. Ele faz um personagem, ele é o principal vilão.
Alison Dude também tá aí no... Eu acho que no...
A Mira dos Assassinos.
Mira dos Assassinos, né?
Isso. E esse Julian Glover, ele também faz um general lá, bem... Uma pontinha no Império Contra-Ataca também. Então o cara tá bem. O John Rhys Davies, né? Que é o... Faz o Sala, né? No Indiana Jones, ele é o Gimli, né? Do Senhor dos Anéis.
Uhum.
Anão. E ele faz o 007 marcado para a morte. Então eu também. O Mads Mikkelsen, ele faz um vilão do quarto filme. Ou melhor, do último filme, né?
Do quinto filme, é.
Do Relíquia do Destino. E ele faz... acho que ele tá no Cassino Royale, né?
Cassino Royale, se não me engano é Cassino Royale.
É.
O John Rhys Davies vão além, né? O John Rhys Davies fez o grande vilão da mais notória imitação de Indiana Jones, que foi As Minas do Rei Salomão.
Ah, é verdade.
Uma imitação de
também, né?
Da Canon, né?
Nossa! Ali.
Richard Chamberlain.
Richard certo? Chamberlain.
Isso aí.
Com Sharon Stone, não é esse que tem Sharon Stone?
Tem esse, Sharon Stone novinha. E é legal que o Indiana Jones, ele vai posicionar, depois a gente vai ter, por exemplo, Tudo por uma Esmeralda, que é notoriamente, né, uma inspiração, personagem do Michael Douglas, a gente vai ter a Múmia, que também que tem um quê de Indiana Jones ali, ele acaba gerando...
É um filão, né, todo mundo quer
um filão.
Indiana Jones, né.
Um gênero que funcionou, né, levado a sério, um filme feito com qualidade, que todo mundo quis beber nessa fonte. Teve depois o Crocodilo Dundee também, lembra?
Também.
É verdade. Foi.
Do cara, o aventureiro, o cara de chapéu, que vinha da Austrália. Aí foi o Minas do Rei Salomão, foram duas, né? Minas do Rei Salomão e teve outra.
Alan Quaterman e A Cidade do Reino Perdido.
É. Nesse universo do Indiana, eu acho que não tem como vocês não falarem aí dos efeitos especiais, né? Principalmente na questão de maquiagem, de rosto derretendo, de cabeça explodindo, de essa coisa toda, né? Porque os caras se divertem ali, né?
É interessante que essa equipe que trabalhou ali, ela tava se dividindo, né? Que ela tava fazendo ao mesmo tempo
o Império, né?
Não. Era o Dragon Slayer, que é um filme que eu gosto muito, que tem sobre um dragão também.
Esse eu não vi,
mas... ela estava ao mesmo tempo trabalhando, eles estavam se dividindo, estavam os mesmos técnicos trabalhando os efeitos dos dois filmes.
Mas a equipe ali do Caçadores, ela vem muito da equipe que o Lucas formou lá com Guerra nas Estrelas, né? O desenhista de produção, Norman Reynolds, fez o Guerra nas Estrelas, Império Contra-Ataca. O fotógrafo não é o Douglas Slocombe, mas não vem da trilogia do Guerra nas Estrelas, né? O Slocombe, acho que ele fez algumas cenas na Índia por contatos imediatos.
Do
terceiro grau, e o Spielberg falou, não, a gente vai voltar a trabalhar junto e tal. Quero fazer um filme inteiro com você. E Slocombe, quando ele fez o Indiana Jones, ele tinha ali quase 40 anos de carreira, mano. O cara já era, né? Ele fez o Criado, do Joseph Losey. Ele fez Leão no Inverno, Dança dos Vampiros.
Ele meio que começou no Wheeling, né? Aquelas comédias lá do com Alec Guinness.
E... Isso, ele fez um filme que a gente já tratou aqui, né? O Mistério da Torre, foi um Dicas Triplas aí, até com o Sérgio, com o Hugo. Então, o cara aí de longa data também, né? Mas todo esse corpo técnico, esse pessoal dos efeitos, né? Que acabaram ganhando o Oscar, né? Esses caras ganharam o Oscar aí.
Você sabe que ele foi trabalhar como, vamos dizer, repórter fotográfico, né, cinematográfico durante a guerra, e ele estava em Varsóvia no dia da invasão alemã, em 1º de setembro de 1939. Ele filmou ali aquele momento, inclusive depois ele
filmou?
Inclusive ele precisou fugir, teve o trem onde ele estava saindo da cidade, depois foi... foi atacado, bombardeado, algo assim. Ele passou por uma situação típica de Indiana mesmo, de precisar escapar daquilo ali para voltar, para conseguir voltar para Inglaterra.
Agora só, para a gente, não sei se vocês querem finalizar, mas eu acho uma coisa interessante também de falar, a gente quase sempre comenta, a questão do Oscar, né? Porque se pensar para um filme de aventura, que depois acabou sendo, né, mais banalizado, essa coisa muito copiado e reproduzido, acabou banalizando um pouco isso, você vê, o filme concorreu a 8 Oscars.
E podia ter ganhado sem problema para mim, aquele ano.
Podia ter ganhado. Ele foi indicado a melhor filme, diretor para o Spielberg, fotografia para o Douglas Lacombe, aí venceu direção de arte, Norman Reynolds e outros caras aqui, venceu som, venceu edição para o Michael Kahn e venceu efeitos visuais. E foi indicado a trilha sonora com John Williams. E aí teve
perdeu o melhor filme para Gente Como a Gente, não? É, Gente Como a Gente?
Melhor filme? Não, acho que não, porque o filme foi 81, foi 82.
Carruagem de Fogo.
Carruagem de Fogo, né?
Carruagem de Fogo, isso mesmo.
Isso. E ganhou mais um Oscar lá especial por edição de som, de efeitos sonoros e tal. Mas era sem concorrência, né? Mas ganhou 4 Oscars, né, em categorias competitivas e concorreu a 8, inclusive, porra, principais ali, né? Filme, direção, não teve roteiro, né, mas fotografia também.
Dadas as circunstâncias, seria o equivalente, tivesse ganhado não teria sido problema, mas a gente teve depois, por exemplo, o Retorno do Rei, que é claramente uma aventura de fantasia, ganhando também. Para mim, também. Naquele ano poderia.
É, ganhou bem, né? Ganhou quanto? 11 Oscars, eu acho, né?
É um dos recordistas, né?
É junto com
o Ben-Hur. Outra coisa que eu vi anotado aqui, que eu só queria comentar, pra vocês falaram muito de coisas que surgem e vão ficando pelo caminho, né? Pra quem viu esse último filme, tem um objeto lá no início que é buscado, que é a Lança do Destino, né? Que ele tá no trem buscando a tal da lança. Yes. Essa Lança do Destino é... Nós estamos em 2023, é algo que surgiu lá em 73, nas aventuras do Indiana Smith, porque a primeira coisa que o George Lucas imaginou de colocar como, vamos chamar de MacGuffin, que nem a gente falou, né, aquele objeto que ele vai atrás ali, seria a tal da Lança do Destino, até o Philip Kaufman chegar para ele e dizer, não, vamos tentar usar a arca, eu acho que é uma boa ideia.
Yeah.
E aí vai lá, 50 anos depois, ele recupera, no último filme, esse primeiro objeto que ele pensou para ser o objeto que ele vai atrás para encerrar lá como uma homenagem. Eu achei muito bacana também.
É interessante. Esse filme, esse último, ele fecha algumas coisas ali, né? Apara algumas arestas. Então seria um filme final, mas eu duvido que eles interrompam a franquia. Daqui a pouco vai ter o filho do Indiana Jones ou o Indiana Jones Deepfake aí. Eles não vão desistir tão fácil assim.
Harrison Ford encerrou agora, né, nesse. Acho que encerrou em grande estilo, sabe? Acho que é um filme que fecha com dignidade encerrou, a série.
É isso que eu tô falando, daqui a 5 anos sai um deepfake aí do Indiana Jones melhor.
Ah, mas aí vai ser qualquer um, né? Eles vão colocar Marlon Brando nos filmes, pode colocar qualquer pessoa, né?
Não, eles já estavam falando do Chris Pratt ali, que fez os Jurassic.
Uma coisa que vocês não comentaram, né? Caveira de Cristal tem uma citação aí de um filme do momento, né? É citado o senhor Oppenheimer ali, né?
Ah, é.
Lembra disso?
Sim, o Oppenheimer tá nessa bagunça aí toda aí também.
É outro filme que cresceu pra mim, assim, eu tinha muito mais problemas com esse filme, talvez por conta da expectativa que eu fui ver ele lá em 2008, mas eu vi, vendo ele de novo agora,
ele não é
fora
tão
essas
ruim.
Partes ali. É, vocês falaram das formigas, né? Eu não vejo a parte das formigas com tanto. A gente teve o rosto derretendo, a gente teve eu acho que esse exagero sempre tem. A única coisa que eu concordo com vocês é a questão da floresta ali. Mas de uma maneira geral, é um filme que ganhou pontos em relação ao que eu lembrava dele antes.
É, eu também. Eu me lembro de ter ficado muito decepcionado no final. Mas hoje eu já vejo com outros olhos, acho que tem muita coisa desse folclore, mitologia, chame do que quiser, relacionado à ufologia e tal, tem muita coisa ali também, que é a coisa do Spielberg, né? Eu não sei se você sabe, mas o Spielberg está lançando uma série agora na Netflix, que é uma série de documentário, né? Que ele fala de... Ele acho que faz sobre encontros, supostos encontros de pessoas com alienígenas ao longo da história, assim, casos clássicos. Mas é um tema que sempre interessou ele. Então é interessante ele filmar essa história, né? Porque eu acho que também eles vão nessa... Eles falam muito isso nos documentários, né? Eles estão sempre tentando fazer uma coisa num filme para suplantar o anterior, né? Então, se no primeiro tem a cena lá com as cobras, no segundo eles têm que usar outra coisa. Eles fazem com insetos, né? No terceiro são ratos. Aí no quarto... É um negócio macacos. Lá das formigas, né? Sabe o quê?
Macacos.
Macacos. Formiga, sei lá.
Não, e mudar a temática também. Eu acho assim, esse quarto filme ele tem boas ideias, né? Essa história da ufologia, os extraterrestres e colocar, mas na execução que ele peca em algumas sequências. Mas é um filme, lógico, que dá para assistir. A gente não pode esquecer também que a gente já tem uma ligação afetiva com o personagem, então isso já, poxa, ver Indiana Jones é bom. Ah, eu lembro quando eu era criança tal, até hoje, se eu colocar, estiver passando na televisão, sei lá, Superman 3 ou Superman 4, eu vou ver alguns trechos, assim, filmes que são, se for olhar, os filmes são terríveis, né? Principalmente o 4 é uma coisa, assim, medonha, né? Mas existe aquela ligação afetiva que você acaba tendo algumas concessões pro filme, né? Enfim. Mas não é uma bomba. Você fala, nossa, o quarto...
Não... Tu não gosta daquela cena, Sérgio? Tu não gosta daquela luta na lua?
aquela luta na lua, dá pra perceber o pano preto dobrado atrás. É uma coisa assim, meu Deus do céu. Homem nuclear, cara. Quando a gente for falar de Superman, a gente dá uma pincelada nessas continuações aí, vai ser inevitável.
Ah, eu vou chegar nessas pérolas aí que eu nem vi aí.
Tem que ver os quatro Superman. Aí.
Certo. Mas isso será a cena de um próximo capítulo aí.
E como diz o Indiana, não são os anos, é a quilometragem.
É a quilometragem, isso aí. É isso, né, senhores? Acho que tá bem falado aí do primeiro, falamos um pouco dos outros também.
Junior.
Estamos aí, chama de Indiana, hein?
O terceiro mereceria também muito mais tempo, mas eu acho que deu para perceber o carinho que a gente tem pela Última Cruzada. Eu revi ele ontem de noite
e é delicioso.
Eu revi ele com um sorriso no rosto.
O personagem do pai, né? Eu acho delicioso ali o personagem.
A dinâmica
é
muito boa.
É muito bom. Se tem alguém que não conhece nada da série, né, e quer arriscar, vejam o primeiro e o segundo e o terceiro, né, para ver se você gosta mesmo e depois.
E os que são os realistas aí, eles iam ficar incomodados com a diferença de 12 anos apenas, né, de um ator para o outro, né, do Sean Connery para Harrison Ford.
Mas a química ali, né, química entre os dois, eu acho uma coisa. É tão perfeito aquilo, porque, é lógico, a hora que aparece o Sean Connery, correria o risco de repente ele dar uma eclipsada, né, no Harrison Ford, no papel do Indiana Jones. Não, um levanta o outro ali. A jogada dos diálogos escritos, a atuação dos dois, os dois sobem, né, de forma igual, é quando começa aquela dupla dos Jones, né. Eu acho isso incrível, esse filme é um filme também que eu não consigo colocar.
E você
vê
que os dois estão se divertindo, né. Eu só queria encerrar dizendo que, por mais que eles sempre tentassem no próximo filme fazer algo mais ou maior, no fim das contas eu acho que eles não conseguiram, né? Porque o primeiro é um lá.
Né?
Ele tá reinando lá, tá em cima. Pra mim é a maior aventura da história de cinema.
É, o ódio, declarações fortes, hein?
Essa é a visão que eu tenho da maioria dessas trilogias ou das franquias, assim, que nada supera o primeiro, geralmente por causa disso, por causa dessa. Desse frescor, dessa espontaneidade.
Espera até a gente fazer o Guerra nas Estrelas. O Império Contra-Ataque é melhor.
Então tá bom. Eu falei da maioria.
Com certeza. Tem sempre a exceção que confirma a regra. Mas em geral é assim mesmo. Certo?
Tá certo.
Vamos nessa então.
Até a próxima.
Vamos lá. Obrigado aí pela participação de vocês.
Obrigado pela chance de reviver isso tudo.
Valeu, Sérgio, valeu, Fábio, Fred, até a próxima.
Abraço!
Shakti Dev.